Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade.
Ciência 1080.
Hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que alia arte e a discussão sobre a autorrepresentação e identidade racial. Nós conversamos com a bacharel em artes visuais, Pamela Zorn, autora do trabalho de conclusão de curso Entre Lugares, uma investigação pictória sobre autorrepresentação e identidade. Olá, Pamela, bem-vinda ao Ciência 1080.
Olá, Mariane. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. E olá, ouvintes também. Vamos que vamos.
Vamos lá, então. Pamela, para começar, fala um pouco sobre esse tema e o objetivo da tua monografia.
Tá bem, então. Primeiro, eu acho importante salientar, né, que o meu TCC é em arte e a minha linha de pesquisa é em poéticas visuais. Então, o meu trabalho, ele se deu no âmbito teórico, né? Eu escrevi uma monografia, e também no âmbito prático, em que eu construí uma produção artística em pintura e desenho em três grupos de trabalhos diferentes. Então, essa monografia, né, ela não tem como ser descolada da minha produção artística, porque ela é basicamente um grande relato dessa produção, né? Então, a minha temática principal ela é, através da pintura figurativa, tratar da autorrepresentação e de identidades raciais. O meu objetivo, então, foi produzir uma série de pinturas em acrílica e desenhos, fazendo uso da autorrepresentação para refletir sobre memória, impermanência, sobre a construção de identidade racial, levando também esse tema, né, da racialidade no âmbito das artes visuais. E dialogando com algumas referências teóricas, como Kabenge Lemunanga, Stuart Hall, Bell Hooks, e também com referências artísticas, como Maria Lídia Magliani, Sidney Amaral e várias outras que eu fui levantando durante essa monografia.
Pamela, conta por que você escolheu o termo Entre Lugares para nomear esse estudo.
Então, na realidade foi bem por acaso. Foi através de uma sugestão do meu pai. A gente estava dialogando muito assim, sobre a temática, né, sobre o que eu estava fazendo, e ele sugeriu esse termo, né, entre lugares, que eu achei que coube muito, muito bem dentro de tudo que eu estava pesquisando, né. Eu usei entre lugares para refletir sobre o lugar do meu corpo mestiço, ou negro de pele clara, que é como eu me posiciono politicamente, inclusive, que é esse corpo representado nas pinturas. E, além disso, eu também utilizo entre lugares para refletir sobre meus procedimentos e linguagens artísticas. Que eu estou sempre misturando pintura com desenho, pintura com fotografia, imagem e palavra, um tratamento mais gestual com um tratamento mais contido. Então, eu estou transitando entre esses lugares também nas linguagens artísticas, né?
E, Pamela, você aborda ainda o autorretrato artístico e essa relação com identidade, especialmente identidade negra. Conta um pouquinho dessa relação, como é que funciona para ti.
Então, eu fui percebendo essa relação de uma forma muito empírica, muito prática, na minha trajetória dentro da universidade, dentro da URGS, né? Enquanto eu estava na minha graduação, eu estive por muito tempo dentro de bolsas de extensão, né, e também de estágios não obrigatórios. Destaco aí a minha bolsa de extensão no acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Instituto de Artes, e também o meu estágio não obrigatório no Núcleo Educativo e de Programa Público do Margs. Foram lugares em que eu aprendi muito sobre essa relação, né. Eu fui percebendo como eu conhecia várias pinturas de retrato e de autorretrato, e como que as figuras que estavam aparecendo nessas pinturas eram sempre as mesmas, né? Sempre homens brancos. Então, eu fui identificando esses padrões e recorrências, né, em várias obras que eu fui conhecendo nesse período, e percebendo que quando um corpo negro aparecia nessas pinturas, na história da arte também, ele geralmente era exotizado e hipersexualizado, né? Então foi muito a partir dessa identificação de ausências, né? Não perdendo de vista que o autorretrato como subgênero pictórico tem uma tradição de séculos cravada e dominada pela Europa. Então, isso foi gerando muitas perguntas na minha cabeça, assim. Eu fui me perguntando, né, o que que significava produzir autorretratos atualmente, nos dias de hoje, sendo artista, mulher, negra, levando em conta esse peso dessa tradição e abordando também a subjetividade e a humanidade de uma pessoa negra, né, num trabalho artístico. Como diz a bell hooks, né, o mundo real da criação de imagens é político. Então, uma imagem nunca é neutra, e um autorretrato jamais será neutro, né? Aquele corpo representado tem uma história, e está mais do que na hora da gente contar e ouvir também outras histórias e novas narrativas nesse âmbito da arte e da cultura.
E falando sobre essas obras que você produziu, elas geraram também uma exposição que aconteceu agora em agosto. Esta foi a sua primeira exposição. Como é que foi essa experiência, Pamela?
Ah, então, foi maravilhosa. Foi maravilhosa, guria. Foi uma exposição no espaço Força e Luz, né? O antigo Centro Cultural CE Érico Veríssimo, que fica ali na Rua dos Andradas, em Porto Alegre. É uma exposição que teve curadoria da Daniele Barbosa, né? Uma historiadora da arte, pesquisadora e arte educadora também, como eu. E a exposição se chamou Entre Lugares, bem esse título da minha pesquisa em TCC, porque ela nasceu basicamente disso, né? E desses diálogos que eu e a Dani tivemos em comum e temos ainda, né? Então, respondendo a tua pergunta, não foi a minha primeira exposição, né? Eu já participei de algumas outras coletivas por aí, e eu tive uma individual anteriormente. Só que ela tratou de outra temática, né? Foi em 2019. Nessa, ela abrigou muito mais trabalhos e uma pesquisa mais densa, né? Que foi essa minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso. E a exposição Entre Lugares foi uma experiência gigante para mim. Foi um mergulho na minha pesquisa de um outro jeito, né? Principalmente a partir do olhar do público visitante. Um ponto que eu acho muito importante, né, de abordar aqui é dessa importância do público, né, desse olhar de uma outra pessoa à obra. Eu também sou arte educadora e mediadora cultural, e nas sextas-feiras eu e a Daniela, a curadora, a gente fazia mediações, né, podia se agendar uma mediação com a gente e se formava ali um pequeno grupo, né, ainda tinha que ser controlado por conta da situação da pandemia, mas a gente mediou muitas pessoas nesse um mês que a exposição ficou ao ar, né? Enfim. E, enfim, a gente conseguiu tecer muitas novas relações, né? Eu consegui pensar sobre muita coisa além do que eu tinha pensado enquanto eu estava escrevendo a minha monografia, enquanto eu estava produzindo as minhas pinturas, a partir desse olhar de outras pessoas que viam minhas pinturas e desenhos e se identificavam com elas, né? Traziam diversas situações que tinham vivido, falavam sobre coisas que lembravam, enfim, e isso agregou muito, muito à pesquisa, tipo, foi muito além do que eu jamais tinha pensado, assim, que poderia ir. E foi muito emocionante também de perceber as pessoas se emocionando com o que eu tinha feito de alguma forma. E uma coisa também que eu acho importante de pontuar é o público que a exposição teve, né? Foi elaborado um formulário pelo núcleo educativo, né? Mais especificamente pelo Pierre Tazo, que trabalha lá no espaço, em que a gente perguntou, né, para cada pessoa que agendou mediação para visitar, questões como gênero, raça, se possuía alguma deficiência física. Enfim, várias questões para conhecer esse público que estava visitando. E a exposição teve um público negro muito, muito grande. Mais especificamente, de 44,2% desse público que visitou a exposição com mediação eram de pessoas negras num espaço de museu. E isso foi uma alegria muito grande assim de perceber, porque a gente precisa ocupar esses espaços também, né? É muito importante que esse corpo negro esteja dentro do museu, seja como artista, seja como curador, seja como espectador. E essa exposição foi muito importante nesse sentido também. E de trazer pessoas que não trabalham e nem estudam nada na área da cultura, né? Um público totalmente novo. Porque quando a gente vai ver um espaço de museu, uma galeria de arte, geralmente é um público muito seleto que está lá, né? E essa exposição, fico muito feliz em dizer que teve um público diferente habitando ela.
E Pamela, para encerrar, você como artista, como pesquisadora, você vê a arte como uma ferramenta importante nesta luta contra o racismo estrutural vigente na sociedade?
Então, certamente. E ferramenta aí é uma palavra-chave, né? Hoje em dia, eu não tenho mais uma visão romantizada de que a arte consegue sozinha acabar com o racismo estrutural, né? Compreendendo que a sociedade em que a gente vive, ainda mais pensando em Brasil, na sociedade brasileira, compreendendo que essa sociedade brasileira foi construída em cima e a partir do racismo, da exploração de pessoas negras, que o sistema econômico que a gente vive é apoiado também por práticas, instituições, pensamentos e epistemologias racistas, né? Eu entendo hoje que a gente precisa de mudanças no âmbito político e econômico, primeiramente. Mas que a arte e a arte-educação são meios e ferramentas de micromudanças e de micro-resistências, né? De uma importância extrema. Eu gosto de pensar que a gente, né, como artistas e arte-educadores, que a gente chega pelas bordas, né? Que a gente vai criando brechas e vai aí construindo novas possibilidades de ser e de existir no mundo. Então, sim, concluindo, a minha resposta é uma ferramenta muito, muito importante para dialogar com as pessoas e começar a falar sobre isso, a refletir sobre isso criticamente.
Tá certo, eu conversei com a Pamela Zorn falando sobre o seu trabalho de conclusão de curso Entre Lugares, uma investigação pictória sobre autorrepresentação e identidade. Pamela, obrigada pela entrevista.
Obrigada, Mariane. Foi um prazer.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.
Música